Desde há pouco, não é? Vamos então retomar o nosso programa de audiências no âmbito do debate na especialidade da proposta de Orçamento de Estado para 2012. Temos esta manhã as audições legalmente obrigatórias às estruturas representativas das autarquias locais. Teremos primeiro connosco a Associação Nacional de Freguesias e, de seguida, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Está nesta reunião, é uma reunião conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças com a Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território. Saúdo o Sr. Presidente e os Srs. Deputados da Comissão de Poder Local. Saúdo especialmente o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE e em voz todos os autarcas das freguesias portuguesas, dando-lhes as boas-vindas a esta reunião. Nós vamos seguir, como temos duas audições, eu dei já nota disso ontem, mas de qualquer modo clarifico aqui, vamos seguir um modelo, diria, condensado de audição, que significa 10 minutos de intervenção inicial por parte da ANAFRE, uma primeira intervenção de cada grupo parlamentar, 5 minutos, com resposta individualizada, uma segunda ronda, 3 minutos, se eventualmente algum senhor deputado queira usar a palavra por 2 minutos. Portanto, fazemos o nosso modelo habitual em tempo mais condensado e limitado a 2 rondas. São essas as regras que iremos adotar nas duas audições desta manhã, de modo a tornar compatível com a audição ainda hoje do Sr. Ministro da Educação e do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Sr. Presidente, é um gosto tê-lo aqui connosco, não é? É aqui uma oportunidade, neste quadro, de reencontrar velhos amigos. Tem a palavra.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Economia e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Poder Local, Ambiente e Organização do Território, Srs. Coordenadores dos grupos parlamentares das respectivas comissões, Sras. E Srs. Deputados. É sempre uma enorme honra vir aqui, mesmo que venhamos, como habitualmente, apresentar as nossas queixas face à forma como as freguesias têm sido tratadas ao longo destes anos. Sabemos, e Vossas Excelências sabem bem, nomeadamente aqueles que são autarcas, da marca que temos junto da população de solidariedade no desempenho de funções políticas. Os eleitos locais de freguesia são, por excelência, o paradigma da solidariedade de proximidade, movido por um elevadíssimo espírito de missão, voluntariado e, obviamente, assumindo como suas as causas dos seus concidadãos que frequentemente colocam questões que nada têm a ver com as suas competências formais. O que se constata numa análise superficial e obviamente objetivada em função daquilo que são os interesses das freguesias, no Orçamento de Estado para 2012, é a continuada desvalorização da Lei das Finanças Locais e dos direitos daí resultantes das freguesias. Como podem ver no anexo 10 do parecer que distribuímos a Vossas Excelências, muito facilmente se constata que as freguesias desde 2008, e não fomos mais atrás, mas desde 2008 têm vindo a perder recursos face aos seus direitos consagrados pela Lei das Finanças Locais, que hoje, como poderão ver, nós consideramos uma lei absolutamente desaparecida. A proverbial dificuldade das freguesias na sua sobrevivência, a indigência dos seus recursos, a retirada sistemática dos recursos em sede do Fundo de Financiamento das Freguesias, conseguiram que as freguesias no período de 2008 a 2012 vejam subtraídos aos seus direitos 83,16 milhões de euros. Isto é, sensivelmente 30% daquilo que será o Fundo de Financiamento de Freguesias num ano só. Se nós lhe referirmos que os espaços, a almofada para variar, hoje tão referida por tantos responsáveis políticos, é diminuta ou menos inexistente, estamos a colocar com esta caminhada as freguesias, muitas freguesias, numa numa posição de inviabilidade total do ponto de vista económico. Não fora a dedicação dos seus eleitos, sublinho, dos seus eleitos que exercem a função, 90% dos eleitos das freguesias exercem a função no regime de voluntariado ou caso voluntariado. Não fora essa dedicação, e mesmo aqueles que recebem aquela famigerada compensação para despesas, são forçados, muitos, por consciência das necessidades da respectiva autarquia, até a essa verba insignificante, deixar na tesouraria da Junta para acorrer a despesas correntes dessa instituição base da nossa democracia. Não podemos aceitar, sem deixarmos de ser solidários com a conjuntura socioeconómica que o país vive, que somos, ninguém, com certeza, por aí se em causa, não poderemos aceitar que, uma vez mais, vejamos os nossos recursos diminuídos no Orçamento de Estado, no caso em apreço, 20,8 milhões de euros. Vejamos que são mais de 10%, 10,1% para ser preciso, dos nossos direitos que nos são retirados. E não se fale de solidariedade institucional, repito, porque essa está aprovada à saciedade. Mais do que nunca, face à conjuntura e à crise e às dificuldades que os cidadãos vivem e as famílias vivem, todos nós poderemos argumentar que estamos próximos dos cidadãos, mas dentro dos próximos nós estamos mais próximos. E como mais próximos que somos, o cidadão, frequentemente fragilizado na sua vida, com dificuldades de toda a ordem, a quem é que acorre, de quem se socorre, do eleito local de freguesia, que porventura muitas vezes consegue resolver os problemas, não sendo problemas de grande monta de ordem financeira, são porventura uma montanha para esses cidadãos e obviamente quando não conseguem resolver os problemas procuram encaminhá-los para as instituições que têm o dever de prestar esse apoio social. O que esperíamos agora, o que seria correto, por muito estranho que possa parecer, é que as freguesias, como temos transmitido ao Sr. Ministro da Solidariedade e dos Assuntos Sociais, é que as freguesias deveriam estar a receber um aporte de recursos para filtrar e resolver e matar à nascença muitos dos pequenos grandes problemas dos nossos concidadãos. Os 10,1% que nos são retirados no Orçamento de Estado deste de 2012 são mais uma machadada nessa prestação, nessa nossa disponibilidade total, nesse elevadíssimo espírito de missão, neste sacerdócio no bom sentido que é desempenhado pelos autarcas de freguesia. O apelo que aqui deixo, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, é que no limite, como escrevemos no nosso parecer, as freguesias com uma mensagem, com uma posição solidária com a conjuntura do país, mesmo assim será difícil de compreender para muitos de nós, no limite que há as freguesias, e é o apelo que deixo e peço aos senhores deputados para se empenharem ativamente, nomeadamente os senhores deputados que representam as duas bancadas do Governo, para que o FFF de 2012 não seja reduzido e pelo menos seja igual ao de 2011, mesmo assim perdendo 5% dos direitos resultantes da Lei das Finanças Locais. Era só isto que dizia por agora, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início a esta ronda agora de intervenções dos grupos parlamentares com resposta direta. Sr. Deputado Pedro Farmoso, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissão. Sr. Presidente da ANAFRE, Srs. Membros do Conselho Diretivo da ANAFRE. As freguesias, como dizem nas conclusões do vosso parecer, que é desfavorável em relação ao Orçamento de Estado, são agentes incomparáveis da coesão social, do desenvolvimento local e da paz social. Estamos perfeitamente de acordo, são aqui elementos fundamentais para que, em termos sociais, possa haver aqui uma preocupação, é a primeira instância de poder que é procurada pelos nossos concidadãos. Mas eu gostaria de pôr três questões, aliás, gostaria de fazer uma primeira consideração, queria saber se a ANAF tinha sido tida em conta nas negociações que houve acerca do Orçamento de Estado, da mesma forma que foi a Associação Nacional de Municípios. Ontem foi comunicado aqui pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, já nos tinha sido informado através da Associação Nacional de Municípios, de um conjunto de soluções que tinham sido consensualizadas com o Governo. E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é se a ANAF também foi, nesse sentido, envolvida nessa negociação, porque há implicações também nessas alterações, há implicações também para as autarquias freguesia. Portanto, esta seria a primeira pergunta. A segunda é como é que interpreta a ausência de referências no Orçamento de Estado para 2012 de normas de autorização legislativa referentes ao processo de descentralização de competências da Administração Central e dos municípios para as freguesias. Ou seja, no Orçamento de Estado não está nenhum pedido de autorização legislativa que fale em descentralização de competências para as autarquias. A terceira questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente é que, e agora respeitando a reforma administrativa das freguesias, não seria a transferência de competências e meios financeiros uma premissa essencial para a realização do processo de reorganização administrativa das freguesias, que não está contemplado neste momento no documento verde para a Casa e Azul, se isso não devia ser uma premissa em termos de meios financeiros e competências para se poder propor uma reorganização das próprias freguesias, é uma pergunta que eu gostaria de saber a opinião da Associação Nacional de Freguesias. Por último, Sr. Presidente, gostaria também, e visto que foi uma medida introduzida pelo Partido Socialista na última Lei das Finanças Locais, em relação ao IMI rústico, que é qual é a sequência dada à previsão legal da participação das freguesias na avaliação dos prédios rústicos, questão fundamental face à redução de transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias e à necessidade de encontrar receitas próprias. 50% sobre o IMI rústico reverte para as freguesias. E este foi mais um passo dado pelos governos do Partido Socialista na autonomia do poder local, nomeadamente das freguesias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmouse. Quero dizer-lhe que a ANAFRE não tem conversado com o Sr. Secretário de Estado sobre várias coisas, como imaginarão. Objetivamente abordámos esta como uma fatalidade, mas aguardamos amanhã com muita esperança uma reunião que está marcada, uma audiência com o Sr. Ministro da Tutela para levarmos esta matéria que aqui apresentamos hoje também à reunião com o Sr. Ministro da Tutela. Quanto às implicações que refere na descentralização de competências, também é uma matéria que temos em mãos, em cima da mesa, das negociações da chamada reorganização administrativa, mas que nós não consideramos nenhuma reorganização administrativa. Trata-se apenas e tão só da diminuição do número de freguesias, porque uma reorganização administrativa do Estado seria de alto a baixo ou de baixo até cima e, portanto, não estamos a fazer nenhuma reorganização do território, estamos apenas a promover um processo de diminuição do número de freguesias em Portugal. É isso que se trata. As competências serão, e tem sido uma matéria que temos colocado recorrentemente em cima da mesa ao longo dos governos com quem temos trabalhado, e nomeadamente onde temos presentes dois secretários, ex-secretários de Estado, com quem pudemos produzir algum caminho nesse sentido, embora ainda não vejamos o fim, a luz ao fundo do túnel. Está também em cima da mesa do atual secretário de Estado esta matéria, que reivindicamos como o corolário natural desta diminuição do número de freguesias, dado, um redimensionamento da resultante a acontecer esta reforma. A questão da participação legal das freguesias no IMI rústico foi, como sabe, conseguida com, sendo secretário de Estado, o Sr. Dr. Eduardo Cabrita e o Sr. Ministro António Costa, numa negociação de um orçamento de Estado. É bom que se diga aqui, também em desespero pela redução do Fundo de Financiamento das Freguesias, que o Orçamento de Estado da altura previa, então conseguimos, então a anuência do Sr. Ministro da Tutela, numa reunião conjunta, António Costa, que fosse considerado que o IMI rústico, sob proposta nossa, passasse a ser receita direta das freguesias. Obviamente que então o Sr. Ministro concordou, mas houve uma reação da Associação Nacional de Municípios e resultou daí que os 100% do IMI rústico que estavam destinados às freguesias, então 6,5 milhões de euros, foram cortados a meio e recebemos nesse ano, como compensação à redução do Fundo de Financiamento das Freguesias, 3,25 milhões. A nossa expectativa, senhores deputados, e vossas excelências terão a decisão última e primeira, se pode dizer-se assim, é de que ao acontecer o anunciado agravamento do IMI urbano para os cidadãos, que obviamente significará muitos problemas de ordem social no país, mas a acontecer uma reavaliação dos prédios urbanos e o completar da avaliação dos prédios rústicos, que sempre disponibilizámos para colaborar nessa caminhada, mas referindo aos prédios urbanos, a haver uma atualização da avaliação dos prédios urbanos que têm IMIs efetivamente bastante reduzidos, nós desejamos que neste movimento as freguesias tenham também uma participação no IMI urbano, porque achamos ser um direito que nos assiste, dada a nossa prestação de proximidade e as preocupações que também temos no tecido urbano das comunidades, das freguesias, sejam elas urbanas, dos centros urbanos das cidades ou rurais. Obviamente também há urbanidade nesses espaços e isso não deixa de ser uma preocupação das freguesias.
Muito obrigado. Senhor Deputado Carlos Abreu Amorim.
Já disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os seus presidentes de comissão. Queria cumprimentar a ANAF na pessoa do Sr. Presidente Dr. Armando Vieira e quero expressar o enorme agrado do Grupo Parlamentar do PSD em estar perante a ANAF, a associação que representa as freguesias, a autarquia local mais próxima dos interesses das populações, a primeira entidade pública a responder aos seus anseios. As freguesias, após 35 anos de poder local democrático, deixaram obra inestimável de defesa do interesse público local e de melhoria da vida dos portugueses. Tal como as demais entidades estatais e todos os portugueses, as freguesias têm de suportar as agruras da austeridade numa conjuntura de tormento orçamental, em que a primeira prioridade tem de ser a consolidação das contas públicas. O orçamento que agora debatemos espelha o estado lastimável das nossas finanças e não qualquer preconceito ideológico irrecuperavelmente centralista contra as autarquias locais. O Grupo Parlamentar do PSD quer deixar bem claro que coloca o princípio da autonomia local no patamar mais elevado da sua ideia de democracia e que considera as freguesias como saudáveis e desejáveis singularidades portuguesas que devem ser acauteladas na atual tempestade financeira. Também, apesar da crise e não apenas por causa dela, as freguesias devem ser reformadas e melhoradas para que se possam adaptar às presentes necessidades públicas e às diversas transformações que o território, a economia e a demografia experimentaram nas últimas décadas. O Grupo Parlamentar do PSD é a favor da mudança dos cânones de funcionamento e figurinos existenciais das freguesias. As autarquias locais, para sobreviverem no presente século, devem ganhar escala, massa crítica e capacidade que as habilitem a receberem mais e diferentes poderes, tal como o recente exemplo de Lisboa está a provar. O nosso desejo é que a ANAF, que, tal como o Partido Socialista, são partes essenciais da história do nosso poder local, democrático, sejam protagonistas primordiais nesta mudança necessária. Senhor Presidente da ANAF, há uma diferença entre esta austeridade e as anteriores que têm acontecido no país sobre as freguesias. Em que medida é que a ANAF está disposta a continuar a assumir os sacrifícios, agora, finalmente, numa lógica de que valem a pena, como ontem foi claramente afirmado pela Troika ao observar o cumprimento do memorando de entendimento celebrado com o Estado português? Muito obrigado.
Sr. Deputado João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores presidentes das duas comissões, o Sr. Presidente da ANAF e os restantes órgãos diretivos. E queria, Sr. Presidente da ANAF, dizer que, antes de mais, destacar a consideração que o Grupo Parlamentar do PSD tem para com o poder local, em particular com o poder local levado a cabo pelos autarcas de freguesia. E ouvi com atenção a sua intervenção, que normalmente transmite e transpira a emoção de quem vive o lugar que ocupa, de quem está consciente das dificuldades com que as freguesias se deparam, mas também, obviamente, consciente da esperança e, sobretudo, da importância que o papel das freguesias desempenham no nosso país. É um facto que, e eu costumo dizer isso porque tenho orgulho também nessa missão, é um facto que os autarcas de freguesia são o pilar da democracia local e, sobretudo, são um sustentáculo do desempenho dessa mesma arte nobre, que é a arte do exercício e da atividade política. Sr. Presidente Anafre, nós estamos a discutir o Orçamento de Estado e, como tal, importa aqui também contextualizar rapidamente o mesmo. É um facto, não temos dúvida, da emergência nacional em que se elaborou este orçamento e, sobretudo, também perceber a solidariedade que o senhor já mencionou, mas que é um facto e que temos aqui que valorizar. Mas, pese embora as dificuldades e a emergência, há aqui um fator que também eu não podia deixar de passar, que é a reposição da legalidade que há alguns anos andava arredado no que diz respeito ao pagamento das remunerações dos presidentes de junta a meio tempo e a tempo inteiro, que sabemos que nesta casa deu aso àquele episódio do No Money for the Boys, que na altura tive a oportunidade, como ministro Teixeira dos Santos, pedir para se retratar, porque efetivamente não estava a incorrer numa ilegalidade, e os senhores e o Governo vêm repor neste Orçamento de Estado, não tendo qualquer dúvida sobre isso. Dizer só para terminar, aqui mais uma nota, é um facto que o Sr. Presidente Anafra aqui refere alguns valores que, no seu ponto de vista, foram ou têm vindo a ser subtraídos ao orçamento das freguesias, e eu pergunto se efetivamente esse facto não é a prova evidente de que a lei das finanças locais tem que ser efetivamente alterada. E para terminar mesmo, Sr. Presidente, dizer, sabendo eu da importância que os protocolos com algumas entidades têm para as juntas de freguesia, se neste momento a ANAFRE perspectiva a realização de protocolos novamente com o IFP e com o Instituto de Emprego para a apresentação dos desempregados. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Caro Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas palavras dos Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que respondo, dizendo-lhe quanto a sacrifícios, Sr. Deputado, as freguesias, eu respondo-lhe que sim, fazem sentido os sacrifícios. E sabem, nós somos a prova acabada de que os sacrifícios fazem sentido. Sempre fizemos sacrifícios. Aliás, ontem, num programa de televisão onde participámos, colocavam-nos a questão se estávamos surpreendidos e preocupados. Estamos preocupados com os cidadãos. Estamos preocupados com a pressão social que sentimos em cima de nós, sem termos e sentindo-nos, em muitos aspectos, impotentes para lhes dar resposta. Mas não estamos surpreendidos com os sacrifícios, porque isso é uma prática natural das freguesias. Nós vivemos em sistemático e continuado sacrifícios. E este aspecto, esta conjuntura que estamos a viver, nomeadamente a anunciada diminuição do número de freguesias, tem um lado positivo. E o lado positivo é de que finalmente a sociedade portuguesa começa a olhar para o alicerce do edifício democrático em Portugal, que são as freguesias, que sistematicamente andava arredado. Vossas Excelências não me levarão a mal, mas há um ano, no debate do Orçamento de Estado para 2011, comecei a minha intervenção, não me levem a mal, não o repeti hoje aqui, não é que não me tenha ocorrido, comecei a minha intervenção dizendo que estava cansado da indiferença desta casa para com as freguesias. Estava cansado da indiferença desta casa. Eu não quero continuar cansado da indiferença desta casa, da Casa da Democracia, por excelência, que tem o dever de legislar e proteger os órgãos com a legislação adequada ao funcionamento, com nobreza que a função tem. Nós esperamos da Assembleia da República que esteja dados os passos subsequentes necessários à dignificação da instituição freguesia, que tem sido tão desprezada pelo poder legislativo em Portugal, e que nós não nos cansamos de referir. Estamos cansados, mas não vamos desistir, Sr. Deputado. Não somos pessoas a desistir. Como diz o povo, morra o homem, fique a fama. Vossas Excelências sabem que muitos de nós sacrificamos, para além da vida pessoal, a vida familiar, mas também outro aspecto não menos importante da nossa vida é a vida material. Muitos de nós damos-nos integralmente à função, no tal espírito de missão, no tal sacerdócio, no bom sentido, a favor das respectivas comunidades, e isso não é de sumenos. É comum conhecer-se e referir-se que as freguesias, na sua singularidade, como Vossa Excelência disse, são um valor em si mesmo, são, representam uma riqueza nacional, como bem sabe, que é referido frequentemente pelo professor António Cândido Oliveira da Universidade do Minho. As freguesias representam uma riqueza nacional. O Conselho da Europa aprovou no seu Congresso dos Poderes Locais e Regionais, por unanimidade dos 43 países-membros, uma recomendação à Comissão Europeia para que recomendasse aos Estados-membros que as competências fossem colocadas junto dos cidadãos, o mais próximo possível dos cidadãos. O que nós dizemos, corroborando essa afirmação, é que nós não queremos as competências pelas competências. Nós queremos competências, aquelas que comprovadamente desempenhamos melhor e a menor custo. É disso que se trata. Se está aprovado, se a própria Associação Nacional de Freguesias, de Municípios, reconhece que há um conjunto de competências, que a freguesia, pela sua ação direta, pelo espírito de missão, pela multidisciplinaridade dos seus eleitos, são capazes de executar a menor custo, com mais eficiência, mais eficácia, então que essas competências sejam, na lei, competências diretas das freguesias. Sr. Deputado João Figueiredo, é um dado, porventura, positivo, mas quero dizer-lhe que não é mais do que o cumprimento da lei. Mas registamos com satisfação, é menos um problema que nós teríamos que enfrentar não este Orçamento de Estado. É, efetivamente, o cumprimento da Lei 1196, um dado positivo na proposta de Orçamento de Estado para 2012. Quanto à Lei das Finanças Locais, como dissemos, no nosso entendimento, a Lei das Finanças Locais está morta. É urgente que seja criada uma nova Lei das Finanças Locais. E quanto às parcerias que temos desenvolvido em todo o território, o que seria de muitos dos nossos concidadãos se as freguesias não assegurassem já hoje a gestão de 730 postos de correio? Se calhar muitos dos senhores deputados não sabem disto. O que seria de muitos desses cidadãos, dos idosos, das suas pequenas pensões, da tramitação do seu correio, da sua correspondência com os seus familiares, muitos cidadãos destes vivendo em solidão? O que seria dessas pessoas se não fossem os seus autarcas de freguesia a resolver-lhe o problema? É por isso que o Sr. Professor António Cândido Oliveira tem muita razão quando diz que as freguesias são uma riqueza nacional. As freguesias acabam de acertar, a Associação Nacional de Freguesias, com os CTTs, a evolução de um protocolo que tínhamos, no bom sentido. Também aqui deixo um apelo, quando for caso disso, que os senhores deputados tenham em atenção o papel importantíssimo das freguesias na prestação deste serviço, de que não desejaria prestar. Que não desejaria prestar. Presta, porque é forçado a isso, para comodidade e conforto dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento Território e Poder Local, Sr. Presidente da ANAFRE e os demais convidados, e Srs. Deputados. Aquilo que o CDS tem a dizer relativamente ao papel da ANAFRE, porque é por todos reconhecido e também pelo CDS o trabalho extraordinário que têm feito ao longo destes mais de 35 anos de democracia, a proximidade que têm do cidadão, a importância que têm nos meios e principalmente até nos meios rurais, o facto de ajudarem as próprias populações na resolução de problemas que muitas vezes são individuais, são problemas pessoais. Tudo isso é reconhecido, mas também é reconhecido por todos que estamos a atravessar um momento difícil, que este orçamento é difícil e que este orçamento terá que ser muito rigoroso. Efetivamente, aquilo que nós esperamos, até porque os cortes proporcionais, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios, na casa dos 5,5%, possam também aqui servir como exemplo relativamente aos cortes que são preconizados para a Associação Nacional de Freguesias, que neste momento está nos mais de 20 mil euros, nos 10,1%. Por isso, desejamos e também apelamos para que as negociações ainda que decorrem e decorrerão amanhã com o Sr. Ministro da Tutela, que tragam novidades positivas relativamente a essa matéria. Entendemos também que os princípios da autonomia local são constitucionais e por isso estão salvaguardados e não devem ser nunca violados. No entanto, eu gostaria também de perguntar, porque há aqui algumas alterações, de que forma vê, nomeadamente a questão da integração do IGAL, da Inspeção-Geral da Administração Local, na Inspeção-Geral de Finanças. Se entende que, do ponto de vista daquilo que é fiscalização, que é as freguesias, diz respeito, se esta medida, porque muitas vezes éramos confrontados com sobreposição de fiscalizações, se entende que é positivo que seja apenas uma entidade com todo o seu conhecimento que decorre da parte do IGAL e da Inspeção-Geral de Finanças, que agora possam fazer um trabalho também melhor e mais eficaz naquilo que também julgo que estarão de acordo comigo, que é sempre necessária a fiscalização de todos os órgãos e também, neste caso, das próprias freguesias. Também foi aqui dito por parte do Partido Socialista que no Orçamento do Estado não está a descentralização de competências. Eu julgo que nós, neste Orçamento de Estado, não devia estar essa descentralização de competências, porque nós estamos exatamente num processo de reforma administrativa e sim, todas essas questões serão discutidas no âmbito daquilo que é o documento verde, também apelidado de azulado pela sua cor, mas que tem um âmbito mais genérico e mais profundo naquilo que é a reorganização administrativa do território. E nós não queremos também que isto seja apenas uma extinção de freguesias, nós queremos que isto seja um processo integrado, porque o Governo também já disse que está disponível para essa discussão, que está disponível para os contributos que os municípios e a Associação Nacional de Freguesias possa dar relativamente à matriz que foi apresentada, e aquilo que eu lhe pergunto também é que isto é uma discussão que tem que ser muito integrada entre as duas associações, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. E se esse diálogo tem sido efetivo, se tem sido, se tem tido resultados, e qual é que é a posição relativamente à Associação Nacional de Freguesias, que a própria Associação Nacional de Municípios tem, que eu digo, não digo que terá que ter aqui uma função protetora em relação àquilo que são também os interesses das freguesias, mas julgo que também terá aqui um papel importante a desempenhar nessa mesma questão. E, como o Sr. Presidente disse, esta reforma já teve algo positivo, que é pôr na discussão política aquilo que são as freguesias, as competências das freguesias. Esperemos que todos, em conjunto com a própria ANAFRE, onde reconhecemos também esse contributo, que no final esta reforma sirva melhor os cidadãos e sirva melhor as populações, que é, de certeza, o interesse de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Altino Bessa, obrigado pelas palavras que referiu do trabalho das freguesias, mas quero dizer-lhe que o corte não é de 5%, é de 10,1%. 10,1% é o corte que nos está... Ah, foi o que disse. Peço desculpa, então não percebi. As negociações quanto aos princípios da autonomia local, quero referir que o Estado português não tem respeitado a Constituição da República nesse aspecto da autonomia local do ponto de vista das freguesias e muito menos tem respeitado a Carta Europeia da Autonomia Local na persecução da autonomia deste nível da sua organização político-administrativa, que são as freguesias. E é lamentável. Como sabem, no passado dia 7 esteve uma missão em Portugal avaliando a qualidade do poder local em Portugal e, em traços gerais, o que lhe posso dizer é que o Estado português saiu muito mal na fotografia dessa reunião, com os três níveis, regional, de municípios e freguesias, a zurzirem fortemente no comportamento do Estado Central para com os seus níveis de autárquicos e regionais. Quanto às negociações, quanto à integração da IGAL na Inspeção-Geral de Finanças, nós não temos uma posição, não é que não haja inspeções, porque há um plano de inspeções nas freguesias. Nós tivemos muitas reuniões com a IGAL. Quero dizer-lhe que as reuniões eram pessoas que estimáveis e que estimávamos bastante. O diálogo foi frutuoso do ponto de vista do aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização, nomeadamente da necessidade de haver uma fiscalização que fosse de alerta, pedagógica, para que as freguesias, muitas delas, a esmagadora maioria, não tendo quadros qualificados para desempenharem e cumprirem cabalmente com as leis da República, precisam de aconselhamento constante, aconselhamento que a ANAFRE faz constantemente e em grande volumes. Vossas Excelências não terão longe de imaginar a pressão que são exercidas sobre os quadros técnicos da ANAFRE no que respeita a essa matéria, também numa consciencialização das freguesias e os seus eleitos de que esta é uma caminhada. Não temos uma posição formal sobre a integração na Inspeção-Geral de Finanças, não queremos fugir à questão, mas quero dizer-lhe que enquanto funcionou tivemos uma boa relação com a IGAL. Obviamente que não quero aqui, neste momento, pronunciar-me, poderemos mais tarde fazê-lo. Quanto ao processo de integrado da reforma, nós temos tratado da reforma, aliás, como vinda sendo feito, já com os anteriores governos, havia um grupo de trabalho entre a ANAFRE e o Governo, e obviamente que foi desenvolvendo algumas tarefas nessa matéria, que depois passaria de bipartida à tripartida, o grupo de trabalho, a bipartido, só que não aconteceu, entretanto houve a queda do Governo e este novo Governo. O que nós temos falado sobre esta questão tem sido tão só com o Governo, sem prejuízo de termos abordado esta questão em reuniões informais com muitos senhores Presidentes de Câmara, com comunidades urbanas, nomeadamente no país onde nós participamos em muitos debates. Mas também aqui subjaz ainda uma certa ideia de supremacia ou de superioridade quando, do ponto de vista constitucional, a freguesia tem absoluta autonomia, embora as funções sejam diferentes e, porventura, mais humildes do que o município. Mas posso dizer-lhe que, por exemplo, amanhã vai haver uma conferência, e eu espero estar enganado, uma conferência na Cime do Douro, e o que ouvimos na comunicação social é que está a ser organizada essa conferência com a participação dois secretários de Estado e 10 presidentes de Câmara. Não sabemos se está presente algum presidente de junta para poder dizer de sua voz. E a ANAFRE, este órgão que somos nós, não se cansa de percorrer o país e acorre a todas as iniciativas, se venham elas de onde vierem, de que partido vierem, de que força vier, de que venham, de organizações da sociedade civil, como também acontecem no âmbito da anunciada reforma. Portanto, desejamos, estamos disponíveis, temos um bom relacionamento com a Associação Nacional de Municípios, mas neste concreto esperamos que, obviamente, haja um aprofundamento deste debate entre as duas instituições e o Governo e a Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a direção da ANAFRE, que está hoje aqui connosco, também para dar a sua opinião em relação a este Orçamento do Estado. Para nós, este Orçamento do Estado, naquilo que tem a ver com o poder local e, neste caso concreto, com as freguesias, mais uma vez não vai no sentido de cumprir, não vai no sentido de dar condições para o funcionamento correto das freguesias, muito pelo contrário, continua numa linha não só de não cumprimento da Constituição, não cumprimento da Lei das Finanças Locais, como bem referiu aqui o Sr. Presidente. Aliás, as verbas que referiu, e tivemos a oportunidade agora de ver no parecer que aqui nos disponibilizou, para nós até é um contrassenso, porque não há dinheiro e há sempre o pretexto das contas públicas e da necessidade do equilíbrio das contas públicas, mas não há 20 milhões para transferir para as freguesias, cumprindo a lei das finanças locais, mas há 665 milhões para pagar em comissões em relação ao empréstimo da Troika. Ou seja, isto configura cerca de 30 vezes mais aquilo que deveria ser transferido para as freguesias. É esta dualidade de critérios e é esta injustiça que estamos aqui a ver que não está a ser cumprida, remetendo e limitando aquilo que é a intervenção das próprias freguesias a nível local, com consequências naturalmente nas populações. Que coloca-se aqui também, e todos valorizam, incluindo os partidos que suportam o governo, valorizam a intervenção das freguesias. E bem, nós também valorizamos, porque efetivamente as freguesias desempenham um papel essencial junto das populações e em cumprimento também daquilo que são as suas funções, indo muito para além disso. Todos nós conhecemos isso, mas tanta valorização para depois apresentar um plano e um objetivo que é reduzir essas mesmas freguesias que dizem valorizar. Não é? Ou seja, em vez de darem mais meios, como vem vindo a ser colocado, mais competências com os respectivos esforços para que as freguesias possam ir mais além, não, reduzem. Reduzem com base em critérios economicistas e isto é uma contradição que, de facto, nós não compreendemos e que também gostávamos que o Sr. Presidente da ANAFRE pudesse aqui se referir. Referem a questão do cumprimento da autonomia do poder local, da autonomia que a nossa Constituição consagra para as freguesias. Mas o que nós vemos depois no concreto nesta lei do Orçamento de Estado, que vai muito mais além daquilo que tinha sido em anos anteriores, é não só o não cumprimento daquele princípio da nossa Constituição, não sei se recordam, da justa repartição dos encargos entre a Administração Central e a Administração Local. Mais uma vez não está a ser cumprido, como já foi dito, mas também na ingerência na autonomia, porque continua a impor limitações, como por exemplo, e pedia também, é um aspecto que vem abordado no parecer da ANAFRE e que o senhor de cá, a ANAFRE, também pudesse aqui se referir a isso, que é a limitação, nomeadamente, não só a limitação da contratação, caso seja necessário mais trabalhadores para desempenharem as funções que cabem, mas não só isso, que é a redução de 2%, a imposição da redução de 2% dos trabalhadores também nas freguesias e como é que isso, ou seja, não só é esta ingerência, é esta imposição, mas como é que a ANAFRE também olha para esta questão, porque nos parece de facto que há aqui um profundo desrespeito, tudo aquilo que refere de grande respeito pelo poder local e as freguesias, o que nós vimos aqui é um profundo desrespeito. Para além da questão da retenção de parte das transferências que são direito das freguesias, da retenção para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde, ao abrigo dos cuidados de saúde prestados no âmbito da ADSE. Configura também aqui uma violação. Não está em causa que se proceda a esse pagamento, mas porque não se procede contra a fatura. Faz o serviço, envia-se a fatura para os serviços pagar e não reter à partida um valor que não sabe se no ano seguinte vai ser esse ou se vai ser menor, podendo até vir a ser superior. Mas não nos parece de facto correto que seja esta a forma de relação que deve existir entre a Administração Central e a Administração Local. Sr. Presidente, queria ainda colocar-lhe uma última questão. Se, e como nós entendemos, as freguesias não contribuíram para a situação em que se encontram as contas públicas, sem sombra de dúvidas. Se o peso daquilo que são as transferências do Orçamento de Estado para as freguesias é muito baixo, ou seja, não tem significado no total daquilo que é o Orçamento de Estado. Se é considerado e reconhecido por todos que as freguesias, de facto, são um poder local mais próximo ou o poder mais próximo das populações que desempenham funções essenciais e que estão sempre disponíveis para resolver aqueles que são os problemas das próprias populações, como é que entende ou que motivos é que acha para que se proceda a este conjunto de medidas, não só dos cortes sucessivos nas transferências do Orçamento de Estado para as freguesias, mas mais que isto, desta intenção, quer da Troika Nacional, quer da Troika Internacional, para reduzir este poder local e reduzir as freguesias. E há aqui uma coisa que nós também concordamos com a ANAFRE, que é o seguinte, de facto, esta chama-se reorganização administrativa a um processo que de reorganização administrativa, de reorganização do território não tem nada, porque o único objetivo que a gente lá vê é extinguir freguesias a régua e esquadro. Não vemos pensar o território nas questões da regionalização e de podermos, de facto, ser uma reorganização administrativa que vá de baixo para cima, que responda e que seja motivada pelos interesses das populações. Não, é uma reorganização administrativa pelo contrário, não é reorganização administrativa, é uma imposição de cima para baixo, distinção de freguesias, sem ter em conta aquilo que são a organização das populações. Por isso, do nosso ponto de vista, mais do que objetivos economicistas, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, mais do que objetivos economicistas presentes e que estão subjacentes nessa proposta, estão objetivos de subversão e de destruição do poder local democrático.
Obrigado, Sra. Deputada. Terá a oportunidade de uma segunda ronda, se quiser comparar o seu pensamento, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Paula Santos, temos falado muitas vezes também sobre estas matérias. Obrigado pelas suas palavras. Bem, cabe à Assembleia da República encontrar a solução de reforço dos recursos das freguesias, nomeadamente da diminuição deste impacto negativo da retirada destes 20,1 milhões de euros, que são recursos diretos e um direito das freguesias, resultante de uma lei aprovada por esta Casa, que se chama Lei das Finanças Locais, Lei 2 de 2007, na qual participámos ativamente na sua construção, desejando desde sempre que ela também viesse a ser aperfeiçoada porventura. A justa repartição dos recursos é uma luta de sempre da nossa parte. Não está respeitada a Constituição da República do ponto de vista da autonomia das freguesias. Não está respeitada, como disse, a Carta Europeia da Autonomia Local, e isso é bem vincado. Posso referir que no encontro que tivemos com a missão que veio a Portugal, o espanto e a expressão de espanto do líder da missão, que era um holandês, pelas violações sistemáticas, e o sorriso, uma vez mais, é a terceira vez que eu vejo aquele tipo de sorriso em pessoas diferentes, de espanto, um sorriso de espanto pelos recursos que as freguesias governam, administram, os recursos que têm para desempenhar a sua função institucional. A redução dos trabalhadores é uma questão que colocamos neste momento e nesta fase do Orçamento de Estado. Contudo, o Sr. Secretário de Estado tem-nos transmitido, e é público, de que esta questão estará ultrapassada e que será corrigida na especialidade. Assim esperamos. Quanto à questão do Serviço Nacional de Saúde, é realmente uma das situações que deveria envergonhar-nos do ponto de vista do cumprimento da legalidade e da clareza de processos. É-nos retirados os recursos e não são retirados os recursos e não são dadas explicações de qual é a fórmula para encontrar aquela retirada de recursos. Gostaríamos imenso, não somos pessoas, somos pessoas suficientemente capazes de perceber uma fórmula. Precisamos é de saber a razão, precisamos de ver qual a racionalidade da retirada desses recursos, como disse bem, que porventura, em alguns casos, até pode ser a despesa maior do que aquilo que nos foi retirado. Mas precisamos de perceber, e precisamos nós, ANAFRE, de perceber de forma clara para podermos transmitir às nossas freguesias do país, associadas ou até às vezes não associadas, que nos colocam esta questão de porquê e como se chega àqueles números. Esse é um papel que nós gostaríamos que a Assembleia da República também nos ajudasse a resolver. É verdade, Sra. Deputada, que as freguesias em momento algum destes 36 anos de poder local democrático têm responsabilidade na situação e no descontrole das finanças públicas em Portugal. Em momento algum nós contribuímos para esse descontrole. Se porventura nós ajudámos foi a salvaguardar a imagem um pouco contrária, é de que com muito pouco fazer muito e resolver problemas de proximidade que outros níveis não resolvem, nomeadamente os municípios, que entendem que nós temos condições e temos objetivas para resolver melhor aquele conjunto de problemas, mas falta é que esta não seja uma prática de municípios que porventura têm uma visão correta da relação entre esse município e a freguesia, mas que seja uma obrigação legal. Não podemos estar dependentes da disposição e dos humores de um executivo municipal que porventura não queira delegar competências. Temos excelentes exemplos, soubemos celebrar protocolos com a Associação Nacional de Municípios, até padronizar os custos, enfim, que são meramente indicativos, sabendo nós que há municípios que até praticam tabelas superiores, tudo muito bem. Nós procurámos foi criar uma fasquia mínima para não fragilizar a posição negocial das freguesias, mas isto não basta. Precisamos é que aquelas competências e respectivos recursos sejam um direito das freguesias contemplados na lei. Quanto à extinção, nós já dissemos, não se trata de reorganização administrativa. Volto a repetir, trata-se da diminuição do número de freguesias. A fundamentação era um caminho que estava a ser percorrido há vários anos. É verdade, todos nós sabemos isso. Já disse aqui que foi constituído até um grupo de trabalho. Contudo, é uma imposição dos senhores da Troika, que obviamente o Governo entendeu avançar por aqui. Não somos nós que temos essa decisão. O que não percebemos bem é a fundamentação. Já percebemos os critérios que contestamos, não percebemos muito bem a fundamentação, porque sendo o trabalho da freguesia, tendo o trabalho da freguesia uma relação custo-benefício de 1 para 4, imbatível para qualquer outro nível, num estudo académico profundo e suficientemente desenvolvido para ser correto e aceite, até para nossa surpresa, se esse estudo estabelece a relação custo-benefício de 1 para 4, dada a nossa proverbial disponibilidade e voluntariado, não se percebe muito bem porque é que, tendo uma situação de dificuldade, teremos que avançar por aí à luz daquilo que é resolver os problemas dos cidadãos com o menor custo possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concluirmos esta primeira ronda, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Senhores Presidentes das Comissões, Sr. Presidente e dirigentes da ANAV, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar queria saudar a Associação Nacional de Freguesias pelo importante papel que sempre tem desempenhado e pela persistência no diálogo com a instituição da Assembleia da República, com o legislador e, em geral, naquilo que é a consistência do nosso regime constitucional. As freguesias não são o pequeno átomo do sistema, as freguesias são verdadeiramente o princípio da participação política e do contacto dos cidadãos com o Estado de Direito Democrático e, portanto, têm essa imensa importância. Podemos aqui todos esgrimir argumentos em abono das freguesias, do seu empenho, da sua validade, do seu interesse fundamental, mas querem-se atos e iniciativas materiais, concretas, sobre o cumprimento desses objetivos. E eu devo dizer, sem assinte, que o facto da Associação Nacional de Freguesias só amanhã reunir com o seu Secretário de Estado, tentar encontrar alguma via de aproximação em relação às pretensões da Associação Nacional de Freguesias, não traz muito a favor desse reconhecimento do papel das freguesias, porque, em boa verdade, é uma espécie de reunião já depois do final do jogo, em período de descontos. E, portanto, talvez as declarações hoje aqui dos seus deputados da maioria e as juras de amor e fidelidade às freguesias cairiam melhor se tivesse essa reunião e esse processo de aproximação já tivesse tido lugar, o que era, obviamente, requerido até por elementar funcionamento das instituições do nosso país. Por outro lado, eu queria solidarizar-me com as pretensões da Associação Nacional de Freguesias, porque elas representam até uma perspectiva modesta daquilo que pode ser o quinhão das freguesias neste Orçamento de Estado, ao tentar reconduzir aquilo que foi o teto do exercício orçamental anterior. Não é nenhum excesso. O que é um excesso de zelo é o troiquismo exacerbado que nós nos vimos confrontando, porque, independentemente de haver validado ou não nas posições da maioria sobre cortes num conjunto de áreas, aqui é daqueles casos que se percebe perfeitamente que é mesmo para o Sr. Paulo Thompson ver. Não tem qualquer outro fundamento, não tem racionalidade, não tem razoabilidade. Não tem, porque estamos a falar de uma escala e de uma dimensão absolutamente reduzida desse ponto de vista e, portanto, não é justificável, não há um fundamento que tenha razoabilidade para este tipo de cortes. Além de mais, gostaríamos de ter ouvido a direito a falar de uma das pretensões que apresenta a Associação Nacional de Freguesias, que é acerca deste mecanismo de desconfiança organizada acerca dos pagamentos à ADSE, porque, teoricamente, isso até do ponto de vista financeiro é neutro. Se é neutro, não importaria nem mais um cêntimo e, como tal, poderiam muito bem ter aqui apresentado uma posição de simpatia e de apoio e de convergência a essa solução técnica que é verdadeiramente desqualificante das freguesias e, além disso, complexifica todo o seu sistema de contabilidade inutilmente. Senhora Presidente da ANAFRE, nós seremos solidários com as vossas pretensões e creio que todos temos de fazer um esforço para, mais uma vez, sustentar aquilo que é a singularidade do mapa autárquico português e que foi completamente mal explicado, inclusivamente aos elementos da dita troika. Freguesias são coisas que não se veem do ponto de vista da organização institucional local noutros países da União Europeia com as características que as nossas entidades locais têm e alguém andou a assustar alguém com milhares de unidades territoriais que afinal de contas não têm a densidade que o Sr. Paul Thompson se calhar julgava que teria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Senhor Presidente, Sr. Deputado Luís Fazenda, agradeço as palavras elogiosas da nossa disponibilidade para o diálogo. Estamos sempre disponíveis para dialogar com todas as forças políticas, procurando resolver os problemas dos cidadãos o melhor possível. E temos uma postura, perdoe-se-me, de aprendizagem constante e permanente com vossas excelências, com todos os níveis da vida portuguesa, da vida nacional, sejam eles institucionais ou não. As nossas pretensões no Orçamento de Estado são recorrentes, como Vossa Excelência bem sabe, e nós desejaríamos ver contemplada esta nossa reivindicação de, no mínimo, apesar da Lei das Finanças Locais contribuir para, com os desequilíbrios em função das tipologias das áreas urbanas, prejudicar determinado grupo de freguesias, nós gostaríamos de ter uma almofada maior para nos permitir suportar estas reduções que nos são impostas. Mas não temos. Efetivamente, quem não tem almofada para sobreviver e para suportar variações, porventuras, pouco significativas em termos numéricos, mas percentualmente muito importantes para nós, são as freguesias em Portugal. Assim, disse Vossa Excelência bem, nós reunimos também com a famosa Troika, e na altura, coordenados pelo Sr. Secretário de Estado, o Sr. Deputado, atual deputado José Junqueiro, onde estivemos presentes numa reunião com a Associação Nacional de Municípios, e eu quero aqui dizer a Vossas Excelências que nesse momento, quando pudemos transmitir o que era a realidade de freguesias, não íamos documentados suficientemente, porque não tínhamos a tradução para inglês, que precisávamos de levar, que entregámos combinando com eles, e entregámos na quarta-feira seguinte, uma análise detalhada do que é a freguesia em Portugal. Eu quero dizer, quando referimos os recursos que administrávamos, os senhores, com a sua circunspeção, e temos uma testemunha privilegiada, não fizeram qualquer comentário, não sorriram, mas houve uma abertura de semblante, como quem diz, os senhores não significam nada nesta problemática de Portugal. E esse foi o entendimento que nós fizemos daquela abertura de semblante. E, aliás, também foi repetida pela missão do Conselho da Europa, que essa sim sorriu abertamente quando tomou consciência, porque é uma missão diferente daquelas com quem já trabalhámos, quando tomou consciência dos recursos que nós administrávamos e obviamente, sorriram com espanto pela forma como é tratado em Portugal este nível da organização político-administrativa do Estado. Muito obrigado.
Obrigado, caro Presidente. Vamos então passar a uma ronda final com comentários dos vários grupos, depois com um comentário final conjunto por parte do Sr. Presidente da ANAFRE. Por 3 minutos, Sr. Deputado Luís Ameixa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes da ANAFRE, queria saudar a todos e dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que eu acho bem que Vossas Excelências depositem alguma esperança na reunião que vão ter com o Governo amanhã. Porque, na verdade, o Governo já demonstrou duas coisas. A primeira é que não teve capacidade de previsão para fazer um bom orçamento do Estado, em particular no que diz respeito às autarquias, porque o Governo está a emendar todas as soluções que inicialmente tinha proposto na proposta de lei do Orçamento do Estado. E está a emendá-las por via das pressões que têm vindo a ser feitas por parte, no caso, vertente da Associação Nacional dos Municípios, que teve algum sucesso nisso, e esperamos que a ANAF também tenha. Portanto, em vez de uma previsão inicial correta e acertada do Governo, o Governo acaba por ir a reboque das pressões que lhe fazem. E que, por nossa opinião, bem, porque eram soluções que já deviam ter sido inicialmente estabelecidas. Se o Governo tivesse acerto na sua política, não necessitava ter feito emendas, mas teria logo encontrado as melhores soluções. E, portanto, certamente que amanhã, porque isto quando cede, Sr. Presidente, só é difícil ceder à primeira vez. A partir daí, a porta abre-se e, portanto, espero que para vocês mais fácil amanhã. Em segundo lugar, há um aspecto que para nós também é preocupante, que é o da reforma autárquica do chamado documento verde. O caminho que foi escolhido pelo governo do PSD e CDS é um caminho, de facto, bastante estranho. Em primeiro lugar, porque é um caminho que atira única e exclusivamente contra as freguesias. E em segundo lugar, porque faz isso por critérios meramente abstratos, como nós costumamos dizer, de régua e esquadro. Critérios praticamente únicos. E é preciso, naturalmente, ter uma visão mais alargada de como é que se deve fazer uma reforma autárquica. E desde logo, o que nos parecia importante era que se caminhasse no sentido de estabelecer um consenso alargado quanto a uma lei-quadro no que diz respeito à criação, extinção, etc., das freguesias e dos municípios. E o Governo, em vez de ir por esse caminho, estabelece critérios de natureza abstrata, muito estreitos, sem ter em conta a realidade social, económica, cultural, histórica, etc., envolvente do nosso sistema autárquico. E desses critérios, nós não temos ainda um compromisso claro do Governo do que é que resulta deles. Porque existe, de facto, uma lista das freguesias que podem ser extintas elaborada pela ANAFRE, mas o Governo nunca teve coragem de o apresentar. E queria aqui dizer que o Partido Socialista vai exigir ao Governo, justamente, que apresente a lista que é o resultado dos critérios que o próprio Governo apresenta. Nós queremos saber, em cada distrito e em cada concelho, quais são as freguesias que o Governo pretende extinguir e ele ainda não o disse. E, portanto, será nesse sentido, Sr. Presidente, que nós queríamos saudar a ANAF na sua pessoa e dos seus dirigentes todas as freguesias portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, aliás, Srs. Presidentes das Comissões. Sr. Presidente da ANAF, naturalmente com gosto que o cumprimento. E cumprimento com gosto porque, aliás, como já aqui foi referido e é patente a importância que o PSD concede às freguesias, aliás, não fora isso e as populações não demonstravam essa confiança no PSD nas freguesias com o seu voto, como têm feito ao longo destes anos, e portanto este é o primeiro ponto que eu queria referir. O PSD é um partido também das freguesias. Eu particularmente sou muito sensível ao papel das freguesias, porque as conheço bem o seu papel e a sua importância na sociedade. E é importante que se diga e que se sublinhe que muitas vezes as freguesias de facto se substituem não só à administração central, muitas vezes substituem-se também aos municípios, no papel que desempenham junto das populações. E isso é, penso eu, unânime na sociedade. Mas vale a pena também aqui dizer que a situação de emergência que o país vive, fruto de anos anteriores de governação deste país, leva a que tudo deva ser enquadrado neste quadro de emergência. O Sr. Presidente da ANAF referiu há pouco que, ano após ano, a lei das finanças locais é desrespeitada e as transferências para as freguesias não são, à luz dessa lei das finanças locais, respeitadas. Não contesto essa afirmação, mas vale a pena sublinhar que se em anos anteriores o Sr. Presidente da ANAF refere essa realidade, eu pergunto-lhe com que efeito prático a bem da saúde financeira do país. E o desafio que lhe coloco, Sr. Presidente da ANAF, é lhe perguntar se acredita ou não que desta vez pode valer a pena este sacrifício, esse alegado incumprimento da lei das finanças locais, como o Sr. Presidente aqui referiu. Mas já agora, a propósito de respeito da lei das finanças locais, vale a pena também perguntar se, depois de todo este percurso de incumprimento, de desajuste da lei das finanças locais, será que esta lei das finanças locais é justa? Será que é adequada? Será que é esta que serve os interesses do país? Para o PSD é claro que não e que vale a pena rever a lei das finanças locais. Até porque para nós é importante que a ANAFRE tenha uma atitude que vá para além da queixa permanente relativamente a esse cumprimento, que não discuto, mas vale a pena que se possa concentrar noutras preocupações. Porque também a organização do território é desajustada, porque também as competências das freguesias são desadequadas e parece-me que este quadro de emergência, de limitações financeiras com que todo o país é confrontado, deve ser um impulso para uma mudança profunda na organização da administração local. A reforma, de facto, é necessária e este pode ser o momento adequado para proceder a uma reforma profunda. E que já agora, Sr. Presidente da ANAFRE, permita-me que conteste a sua afirmação. Aliás, outros partidos com outras obrigações aqui deviam ter outra responsabilidade de não afirmar que a reforma proposta é apenas uma reforma de extinção de freguesias.
Obrigado,
não, não é. Termino já, Sr. Presidente. A reforma administrativa que o Governo propôs ao país e que está em debate, para o qual todos são convidados a participar, passa pela reforma do setor empresarial local, pela organização do território, pela reorganização da gestão municipal, das finanças locais, pela alteração do sistema eleitoral e de governação das autarquias. É uma reforma global e profunda, para a qual a ANAFRE não pode ser arredada dessa discussão. Pela parte do PSD, defendemos freguesias com mais capacidade, com mais competências, mais respeitadas e mais dignificadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, das Comissões, Sr. Presidente da ANAFRE e restantes membros da Direção. Queria começar por dizer que as juntas de freguesia são a estrutura administrativa do Estado que está mais próxima dos cidadãos e conheço bem essa realidade e esse espírito de missão, a dedicação dos eleitos, o seu voluntariado dos autarcas nas juntas de freguesia e, inclusive, até ao Sr. Presidente já tive a oportunidade de lhe transmitir a minha experiência pessoal que, durante muitos anos, até com o deputado António Proa na mesma junta de freguesia, onde fomos eleitos. Daí que reconheça o esforço que é exigido às juntas de freguesia e que muitas vezes vai para além daquilo que é razoável. E isso eu concordo com a afirmação aqui feita do Sr. Presidente da ANAFRE. E convém, neste debate, não cair muitas vezes no erro de diabolizar o poder local. Muito do progresso e muito do desenvolvimento do país deve-se a esse mesmo poder local. Registro positivamente que o Sr. Presidente da ANAFRE, nesta discussão do Orçamento de Estado 2012, não tenha começado a sua intervenção como fez no ano passado, dizendo que está cansado da indiferença desta Casa. É um bom sinal. É sinal que algo está a mudar e algo está a evoluir. Esta reforma do poder local não é apenas uma reforma que reduz as freguesias. Não. É uma reforma que dá escala e dimensão às juntas de freguesia, dando-lhes mais competências e mais meios financeiros. Concordo com o Sr. Presidente da ANAFRE também quando diz que devem passar as juntas de freguesia, devem passar apenas para as juntas de freguesia aquelas competências que possam ser executadas melhor e com menos custos. Sr. Presidente, estou certo que esse será o caminho que o Governo está a levar nesta reforma. Quero colocar-lhe aqui a pergunta neste sentido. Se concorda que através desta reforma das juntas de freguesia, que ao ganharem escala e ao ganharem dimensão, ao passarem a ter mais competências próprias que são acompanhadas dos respectivos recursos, se esta reforma vai dignificar o papel das juntas de freguesia? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, obrigada. Bom, pelos vistos, o PSD assume que não cumpre a Constituição, nomeadamente em matéria quer da autonomia, quer da justa repartição entre o poder central e o poder local. Nós já sabíamos disso, mas fica claro aqui que para o PSD a nossa Constituição não é para cumprir. A Constituição porque fazem tabua rasa dela, quase como se não fosse a lei fundamental do nosso país. E consideramos, e que bem, temos que continuar a colocar as questões, porque não podemos deixar de parte aquilo que são a lei fundamental de Portugal, e de facto as freguesias também têm aqui colocado estas questões, e é importante que também, do ponto de vista da ANAFRE, naturalmente, estejam a pensar, e esta é uma questão que gostava de colocar, que em relação à Constituição, que iniciativas ou que medidas é que pensam também tomar no sentido da defesa dos direitos do poder local que estão consagrados nessa mesma Constituição. Nós também consideramos que a Lei das Finanças Locais não é justa, porque efetivamente retirou capacidade de intervenção por parte do poder local, seja dos municípios, seja das freguesias. Mas a verdade é que nem mesmo essa injustiça, quer o governo do PS, quer o governo do PSD e CDS, ainda transferem menos que aquilo que a Lei das Finanças Locais previa. Ou seja, as transferências ainda ficam aquém do que estava previsto, como está demonstrado aqui nos mapas que nos foram dados hoje pela Associação, pela ANAFRE. Em relação às questões das transferências de competências, das transferências financeiras, bom, nós podíamos dar aqui N exemplos de que não há dinheiro para umas coisas, mas que há dinheiros para outras. Dei o exemplo há pouco das comissões, mas podíamos falar aqui que só neste ano o Governo vai pagar 500 milhões de euros para recapitalizar o BPN, para além de todos aqueles milhões que já foram colocados. Mas podemos também falar do conjunto de propostas que o PCP já apresentou para ir buscar dinheiro onde ele está, que quer o PS, quer o CDS e o PSD nunca estiveram de acordo, querendo sempre tirar a quem menos tem, aos trabalhadores, destruindo as funções públicas do Estado ao poder local democrático. Para ir buscar onde ele está, nunca estiveram disponível, mas para o esforço que é necessário para as contas públicas, aí já há coragem e vontade para ir buscar aquilo que devia de ser transferido para as freguesias, que era mais 20 milhões de euros do que aquele que está previsto no Orçamento do Estado. Por isso, este Governo vai muito mais além e cria ainda mais dificuldades para o poder local, e veremos se no final de 2012 o poder local e as freguesias não vão estar numa situação ainda mais difícil que aquela com que estão hoje. E um último aspecto para referir, porque referem que este acordo, o pacto de agressão com a Troika, que assinaram e que subscreveram PS, PSD e CDS, e nunca é demais reforçar esta ideia que serve, segundo dizem, para consolidar as contas públicas. Na nossa perspectiva, ele está a servir mesmo, é para continuar a roubar ainda mais o que eles são, os recursos do país. Roubar, sim senhora, que é isso que estão a fazer aos trabalhadores e é isso que estão a fazer ao poder local, não transferindo as verbas que devem transferir. É isso que estão a fazer. E para quê? Para concentrar essa riqueza nos grandes grupos económicos, na banca. O ofensivo é não atribuir aos trabalhadores e às freguesias aquilo que deviam atribuir. Isso é que é o ofensivo, criando ainda mais dificuldades. Mas a questão que queria colocar, e para terminar, é se não considera que efetivamente este pacto e este orçamento não serve de forma nenhuma, não vai servir para consolidar nenhumas contas públicas, e ele serve essencialmente é para atacar ainda mais o poder local democrático.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Fazenda, tenho a palavra.
Senhores Presidentes, Sr. Presidente da ANAFRE, tivemos outra ronda, mais uma vez a direita se eximiu de dar a opinião acerca da transferência para a ADSE, que não envolveria custos orçamentais, mas nem isso eles querem falar, como pelo menos uma aproximação às pretensões da ANAFRE. Uma segunda nota para lhe dizer que nós somos muito contrários a toda a ideia que subjaz à reforma administrativa no que toca às freguesias, até porque, na verdade, pensamos que é um plano de emagrecimento da democracia e que é um plano de extinção de muitas das autarquias de maior proximidade e visibilidade para os cidadãos. Uma das notícias da manhã é que Bragança pode perder eventualmente um terço das suas freguesias. Podem achar que isso é aumentar a escala, a massa crítica, enfim, o que entenderem. O que eu vejo é uma perda da quadrícula democrática no país. O que eu vejo é uma diminuição do acesso das pessoas àqueles que podem ser a primeira porta do regime democrático e do serviço público em Portugal. Uma terceira nota para dizer que não faz sentido algum que não haja abertura do ponto de vista de um reforço orçamental em relação ao fundo para as freguesias, fundo de financiamento das freguesias. Se nós olharmos, por exemplo, para verbas que estão em buraco negro no orçamento, como as consultorias, que são basicamente o dobro do orçamento para as freguesias, veríamos que daí podia descolar alguma coisa que, na verdade, era daqueles consumos intermédios que a direita aqui costumava brindar os debates orçamentais, que lá estão, e até reforçados os consumos intermédios, mas, por exemplo, nessa verba das consultorias, haveria muitíssimo mais para reforçar, por exemplo, o orçamento das freguesias. E poderíamos multiplicar também por N as circunstâncias em que isso é possível dentro do atual orçamento do Estado. Resta-me apenas, mais uma vez, com a ênfase necessária, garantir aos senhores representantes da ANAFRE, ao Sr. Presidente da ANAFRE, nós, para a nossa parte, tudo faremos do ponto de vista do cumprimento da lei das finanças locais, daquilo que é o entendimento da matriz constitucional, para que as freguesias não sejam alvo de uma política que não é de saneamento de finanças públicas, que acaba por ser de saneamento da parte importante da democracia política portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só registrei um pedido de intervenção por 2 minutos, os pedidos individuais. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Sr. Presidente da ANAFRE. Sr. Presidente, já tivemos a oportunidade de estar aqui na anterior legislatura, em anteriores debates do Orçamento de Estado, e penso que o Sr. Presidente já sabe qual é o meu entendimento e do CDS acerca do papel relevantíssimo que as freguesias têm na democracia de proximidade no terreno, e principalmente, lembro-me de já ter debatido isso consigo, nestes momentos de crise, que é quem está mais perto das pessoas, mais no terreno, mais junto a elas e capaz de detectar as situações de carência que se passam porta a porta, rua a rua, freguesia a freguesia. Portanto, esse papel que a freguesia tem, como foi aqui dito, aliás, de primeiro elo do regime democrático entre as pessoas e o poder, ninguém o pode negar, está consolidado e penso que é unanimemente reconhecido. Relativamente a este debate do Orçamento de Estado, e relativamente à questão concreta também da reforma administrativa do território, eu tinha 2 ou 3 questões para pôr ao Sr. Presidente. A primeira questão que eu punha era a seguinte: a ANAFRE tem competências, as freguesias têm competências próprias e têm competências que exercem, por hábito, no terreno, delegadas pelas câmaras municipais. Eu gostaria de saber qual é a posição da ANAFRE quanto à duplicação que existe muitas vezes e que se acentuou de anos para cá entre competências que são delegadas pelas autarquias nas freguesias e a criação pelas mesmas autarquias de empresas municipais, de parcerias que vêm duplicar no terreno o exercício dessas competências. Gostaria de saber qual era a posição da ANAFRE sobre isso, porque até agora não me apercebi que alguma coisa tivesse sido dito e é relevante em termos de custo e de economia. A segunda questão que eu gostaria de pôr ao Sr. Presidente da ANAFRE é a seguinte: o Livro Verde da Reforma Administrativa do Território prevê a conclusão dessa reforma para julho, se não me engano, deste ano, o que nos vai remeter para meio da execução orçamental. E eu gostaria de saber se a ANAFRE tem alguma ideia... sobre como... sendo a cumprir-se o calendário, como irá ser feita a realocação de verbas previstas no Orçamento de Estado face à alteração do mapa das freguesias existentes, que irá ser reduzido para metade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder em conjunto a estas questões, de acordo com o princípio da última volta, seguido noutras audições, damos até 10 minutos ao Sr. Presidente da ANAFRE.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Ameixa, a reunião que temos amanhã, e aqui também esclareço, o Sr. Deputado Luís Fazenda não é com o Sr. Secretário de Estado, é com o Sr. Ministro da Tutela, porventura, eu referi isso quando intervim, o Sr. Secretário de Estado também estará presente. Com certeza, esperamos que seja frutuosa. Mais do que ninguém, nós desejamos que seja frutuosa. As negociações deviam já ter sido estabelecidas. Sr. Deputado Luís Ameixa, provavelmente a responsabilidade aí é minha. nem é sequer da ANAFRE no conjunto, é minha, que não pedi a audiência quando... pedi a audiência quando entendi que a devia pedir. E se a tivesse pedido anteriormente, penso que ela teria acontecido anteriormente. Quanto à reforma autárquica, tem razão, deve ser trabalhada e sabemos que pensamos que está a ser produzida a base dessa lei-quadro, que há de ser apreciada por vossas excelências e, obviamente, nessa altura, com certeza, que chamar-nos-ão para intervirmos e dizermos de nossa justiça. Os critérios, é público que a ANAFRE contesta aos critérios quantitativos. Avaliado o modelo, mas também é conhecido, Sr. Deputado Luís Ameixa, que este é um processo sobre o qual já falamos nós, com vossa excelência, há vários anos. Há vários anos. Não vale a pena aqui estar a historiar que não temos tempo para isso. Os critérios quantitativos, porventura, a aplicação das tipologias das áreas urbanas, que são, como sabem, um instrumento de gestão urbanística do território, distorcem a aplicação na prática e eu poderia, se tivéssemos tempo, estar aqui a referir casos que conhecemos reais de distorção dos critérios quantitativos. Mas o Governo também já percebeu isso. Como diz, e o Sr. Secretário de Estado, e aí tenho que defender a posição do Governo, o documento verde é um ponto de partida. É um documento aberto à participação das opiniões e da experiência que vamos todos escolhendo no terreno e é suficientemente elástico para, suponho eu, que é, para que o resultado seja aquele que se pretende atingir com este modelo. O que não compreendemos é que os critérios quantitativos sejam tão limitadores e, obviamente, que se deseja que esta reforma a acontecer, ela resulte não de uma imposição do Governo, mas tão só da decisão livre, consciente e localmente tomada pelos eleitos locais das freguesias do município, nomeadamente da Assembleia Municipal de cada município e dos cidadãos desse concelho. Esse é o formato que nós gostaríamos de ver implementado e com o qual, na proatividade das decisões dos eleitos locais das freguesias, nos sentiríamos muito orgulhosos para chegar à caminhada que se pretende. O Sr. Deputado António Proa, saliento, o PSD tem razão quando diz, e o PSD não pode deixar de dar poder, dar relevo à sua representação ao nível das autarquias, porque ela é, do ponto de vista político-partidário, o oxigênio vital do PSD, e é bom que o PSD não esqueça isso. Reconheço, Vossa Excelência é que o afirmou, eu não o diria, mas subscrevo inteiramente o que disse, que as freguesias substituem a administração central e os municípios frequentemente, fazem-no frequentemente. Os cidadãos não cuidam de saber quem tem o dever legal de responder a uma determinada situação. O cidadão recorre a quem está mais próximo e quem está mais próximo é a freguesia e, obviamente, o autarca de freguesia também não o cuida de dizer ao cidadão, enfim, não quero dizer que não o faça de vez em quando, mas por sistema o não faz, é dizer-lhe a competência não é minha, recorra a outros. Não, o autarca de freguesia, dada a sua forma de ser, a sua disponibilidade permanente, procura resolver o problema e, se não o consegue, encaminha-o para o município, para quem de direito, para a resolução desse problema. Essa é a riqueza do trabalho da freguesia. A lei das finanças locais não tem sido respeitada. É óbvio que as tipologias das áreas urbanas, mais uma vez, distorcem a distribuição de recursos e, obviamente, precisa urgentemente ser produzida. Se esta já morreu, como dizem muitos, é preciso rapidamente ou reformar esta ou produzir uma nova lei das finanças locais. Obviamente, como diz aqui o meu vice-presidente, que não seja para pior, desejamos que seja para melhor e que essa nova lei das finanças locais faça, porventura será um momento muito importante para mim no plano pessoal, é que este Governo tenha a coragem de fazer uma lei das finanças locais que de uma vez por todas respeite as freguesias e que seja consentânea com a real prestação das freguesias junto dos cidadãos. Aquela lei, está aqui um dos autores ao meu lado, uma pessoa com quem gostámos de trabalhar, o Sr. Presidente desta Comissão, então Secretário de Estado, foi a lei possível naquele momento para a qual fomos chamados a participar e na qual intervimos muitas vezes dando as nossas opiniões para o aperfeiçoamento possível daquela lei. Estamos num outro estádio, provavelmente será necessário produzir uma nova lei. A lei, a ANAFRE, essa é a ideia que diz das queixas permanentes da ANAFRE. A ANAFRE diz presente em todas as situações, Sr. Deputado. E se estivéssemos aqui a referir diz presente em todas as situações, e se estivéssemos aqui a referir este, a analisar outro tipo de, este tipo de comportamento a outros níveis, com outras pessoas, se calhar não era assim. Nós estamos presentes em sempre que solicitados e temos opinião sobre tudo. Obviamente que temos transmitido ao Governo o nosso entendimento desta reforma. O documento verde, do ponto de vista do desenvolvimento e do efeito junto do país profundo, que não tanto dos centros urbanos, tem também algumas ideias que nós podemos dar corpo, mas está longe daquilo que será e que é o entendimento das populações e dos eleitos locais das freguesias e da ANAFRE, por via da regra, estuda mais profundamente esta matéria. Se o Governo desejar avançar com a reforma com êxito, terá que promover um debate local inteiramente assumido pelos partidos, pelos autarcas, pelos cidadãos e resolverem localmente aquilo que entendem como ser a reforma adequada e equilibrada em todas as freguesias e todos os concelhos do país. Os meios e as competências, obviamente, que têm, não podem ser dissociados. Isso tem sido colocado na mesa das negociações entre nós e o Governo e tem sido prometido e, tanto quanto sabemos, está neste momento em preparação o processo de alocação das competências e da identificação, que obviamente tem que envolver a ANAFRE, o Governo, a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE. Não pode ser, e obviamente, em última instância, Vossas Excelências, que têm o dever de legislar, e esperamos ver chegado esse momento, para, através deste mecanismo, dando até sossego, porque os autarcas de freguesia são, porventura, muito, pressionam muito os executivos municipais e muitas vezes, se calhar, não têm legitimidade para o fazer, também o digo aqui alto e bom som, não têm legitimidade legal, porque o município muitas vezes apoia a freguesia em questões que se calhar não tinha obrigação legal de o fazer. Também tem que se dizer isso aqui. Obviamente que o problema de retirar competências aos municípios e recursos aos municípios, àqueles municípios que já hoje têm uma prática coerente e continuada de delegar competências, não significa problema nenhum. O problema será e estará nos municípios que não têm essa prática. Mas cabe a Vossas Excelências reporem o equilíbrio das coisas quanto às competências e aos meios. A reforma é profunda, nós desejaríamos que esta reforma fosse profunda. E nós aqui há pouco não referimos os outros níveis contidos no documento verde, porque não nos dizem diretamente respeito, para além da lei eleitoral autárquica, na qual em tempos nos pretenderam afastar de votar numa diminuição dos nossos direitos constitucionais, votar em determinados momentos das Assembleias Municipais. Nós dizemos alto e bom som, já o dissemos aqui e repetimos, estamos nas Assembleias Municipais de pleno direito ou não estamos de todo nas Assembleias Municipais. Para mim não é particular prazer dizer estar numa Assembleia Municipal e ser considerado, porventura pela opinião pública e por quem tem o dever de legislar, um membro menor dessa Assembleia Municipal e estar a ouvir o eleito diretamente com o devido respeito, o chamado deputado municipal de eleito diretamente a dizer um conjunto de disparates, muito, muito frequentemente não sabendo do que está a falar. Obviamente também não tenho muito prazer em estar na Assembleia Municipal quando isso acontece. Isto é frequente, afirmo e reafirmo sempre que for preciso, porque tenho uma prática de muitos anos dessa situação, sem ofender aqui nenhuma pessoa. Poderemos falar quando quiser sobre isso, acho que não é este o momento. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, não diabolizam o poder local, fico satisfeito por isso, obviamente que não podem nem devem diabolizar, Vossas Excelências também são poder local em Portugal. A reforma das escalas e das competências pode dignificar e meios financeiros, eu tenho que dizer-lhe que se houver uma capacidade acrescida da freguesia que lhe permita funcionar com recursos humanos qualificados, mesmo que sejam part-time, meio tempo, tempo inteiro, enfim, de acordo com as necessidades locais, obviamente que a freguesia sai dignificada perante a sua função institucional, perante os olhos dos cidadãos, porque terá mais conteúdo. Se esse for o caminho, nós aqui estamos para o trilhar conjuntamente com a Assembleia da República. A Sra. Deputada Paulo Santos, do PCP, a Constituição, o que pensamos fazer? Sra. Deputada, pensamos fazer é, junto dos responsáveis políticos do nosso país, junto de Vossas Excelências, dos diversos grupos parlamentares, quando chegar o momento de haver uma revisão constitucional, se essa for a necessidade, assegurar que os direitos do poder local, nomeadamente os das freguesias, não podem, em circunstância alguma, ser violados, como aconteceram ainda no passado recente, em que nos foram subtraídos recursos e que nos forçaram a colocar uma ação contra o Tribunal e que nós, por decoro, não recorremos para o Tribunal Europeu por razão, porque entendemos que não o devíamos fazer, face à resposta e ao despacho último que recebemos do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. Os responsáveis políticos e a Assembleia da República são, sem dúvida nenhuma, a solução, têm a solução para estas questões. O orçamento serve para consolidar as contas? Vossa Excelência, penso que foi isto que me colocou. Eu diria-lhe, esperamos todos que sim, mas não é, obviamente, com os recursos das freguesias que se vão resolver os problemas das freguesias do país. Mas quero dizer-lhe, voltar a repetir e sublinhar, se porventura, como somos na prática diária todos os dias, fosse feito, passasse pelas freguesias a resolução e o reequilíbrio das contas públicas em Portugal, eu garanto que isso seria um êxito próximo, palpável, porque nós somos um elevado espírito de missão. Sr. Deputado Luís Fazenda, esta é uma questão que nos preocupa do Serviço Nacional de Saúde e a retirada dos recursos que nos são frequentemente colocados, sem nós sabermos como é que havemos de avaliar esta matéria, precisamos que nos deem uma explicação cabal, fundamentada, da fórmula de cálculo e de como se chega a esta questão, porque acho que deve haver aqui um respeito mútuo institucional. Ao Sr. Deputado Artur Rego, as freguesias são efetivamente quem deteta rapidamente os problemas e o grande drama para nós, que porventura nos tira o sono muitas vezes, é que conseguimos resolver alguns problemas e conseguimos encaminhar outros problemas para os municípios, para as instituições de solidariedade social, mas há outros que não conseguimos resolver e que são verdadeiros dramas que se vivem hoje no nosso país e que nós bem gostaríamos de ter capacidade para resolver. Competências próprias e delegadas, duplicação. É uma constatação de Vossa Excelência, eu gostaria de não comentar, que as competências que as freguesias normalmente exercem delegadas não são competências que também sejam exercidas, de uma maneira geral, pelas empresas municipais. São outro tipo de competências. Não quer dizer que não haja, porque nós sabemos que há, mas são outro tipo de competências e outro tipo de objetivos. Nós tratamos das pequenas, do chamado mundo das pequenas grandes coisas do dia-a-dia dos cidadãos, porventura tão simples, tão humildes, tão de baixo custo, mas e muito mais importantes que as obras faraónicas que podem resolver. As verbas, a alocação das verbas com o desenvolvimento da aplicação do Orçamento de Estado, não avaliámos essa matéria com o novo desenho, mas o resultado não é para agora, é para as próximas eleições autárquicas e só a partir daí é que com certeza terão efeito prático aquilo que vier a ser decidido. É assim que nós entendemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saudava o Sr. Armando Vieira, os demais elementos da direção da ANAFRA aqui presentes, em nome da Assembleia da República. É sempre com gosto que institucionalmente recebemos aqui as vozes da democracia de proximidade e, pessoalmente, é com um momento de satisfação pessoal poder aqui reencontrar velhos amigos de tantos percursos pela democracia local. Nós vamos fazer aqui uma curtíssima interrupção. Deram-me nota que o Dr. Fernando Ruas e os demais elementos da delegação da Associação Nacional de Municípios já estão na Assembleia. Fazíamos só aqui um breve intervalo para a rearrumação da sala e retomávamos os trabalhos às 11 horas e 15 minutos, o que, como temos hoje um dia longo, aumentava a probabilidade de conseguirmos almoçar. Muito obrigado. Até já.